E hoje nós vamos começar a nossa série de mensagem, Casa de Milagres, crendo que seremos alvos de milagre. Crendo que já somos alvo de milagre. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Atos, capítulo 20. A partir do versículo 7. Hoje nós também temos ceia. E vai dar tempo de fazer tudo. Porque esse culto aqui está bom demais. Mais cedo eu estava numa igreja pregando. Eu falei assim, eu falei, até gosto de estar com vocês aqui, mas eu gosto mesmo de pregar no Biuã. Não tem esse trem. Eu estava lá em Fortaleza semana passada, depois fui para Curitiba junto com o Biuã Music, olhando tudo do culto, mandando mensagem, como é que está, e tal luz, e tal não sei o quê. Se eu pudesse, meu irmão. Eu gosto demais de estar aqui com vocês. O que nós estamos vivendo aqui é surreal. Mas a Casa de Milagre agora vai ser de fato estabelecida entre nós e nós vamos viver isso de uma forma muito poderosa. Vamos ler Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 7, no capítulo 20. Está escrito. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas cadeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Pai querido, essa é a tua palavra, nós confiamos na tua palavra, nos rendemos à tua palavra, nos submetemos à tua palavra, mas pedimos que o teu Espírito Santo crave a tua palavra em nossos corações agora, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiro nós precisamos pensar o que é milagre. Primeiro nós precisamos entender como nós olhamos para o milagre. Então, nós estamos usando a palavra milagre aqui, no nosso contexto cristão, como toda interferência de um poder sobrenatural na natureza. Toda interferência de um poder sobrenatural na natureza. Mas vamos lá, o que é a natureza? A natureza significa o que acontece por si mesmo, ou seja, por vontade própria. É natural uma planta crescer. É natural o sol passar pela terra. É natural as ondas no mar. Tudo que acontece naturalmente, tudo que brota, tudo que nós entendemos que é automático, é natural. É aquilo que você não precisa trabalhar para acontecer. A palavra grega para natureza é physis, que está associada ao verbo grego crescer. Então, o que é natural cresce. Em latim, ou seja, na nossa, mais próximo do nosso dialeto latino, é natura, e está associada ao verbo nascer. Então, o que é natural cresce, o que é natural nasce. Mas o milagre, ele acontece de forma sobrenatural na natureza. Então, diante disso, nós precisamos entender o seguinte, o que é natural? Natural é tudo aquilo que existe de forma comum, tudo aquilo que acontece de forma natural. Sobrenatural é o que vem por cima do que naturalmente acontece. Então, quando nós estamos falando de milagres, nós estamos usando a palavra milagre no sentido de uma interferência de um poder sobrenatural na natureza. Nós precisamos entender que, se tratando de milagres, existem dois perfis, o perfil naturalista e o perfil sobrenaturalista. O naturalista é aquele que acredita que não existe nada além do natural. Ele está satisfeito com esse posicionamento. Para o naturalista, tudo é natureza. A coisa toda é natureza. Alguns filósofos tratam natureza como o que percebemos com nossos cinco sentidos. Alguns filósofos gostam de falar natureza é o que nós conseguimos perceber com nossos cinco sentidos, ou seja, olfato, paladar, tato, visão e audição. Isso é natureza. Quando nós somos impressionados além desses sentidos, já é algo sobrenatural. Então, naturalmente, eu sinto algumas coisas ao tocar em alguns lugares. De forma sobrenatural, ao tocar nos mesmos lugares, eu sinto outra coisa. Então, dessa forma, um milagre é uma interferência de um poder sobrenatural na natureza. Natural é o que brota, é o que emerge, é o que é espontâneo, é o que não é solicitado. E diante disso, nós precisamos entender que uma casa de milagre é uma casa que não vive só o solicitado. É uma casa que não vive só o comum. É uma casa que não vive só o rotineiro. É uma casa que não vive só o que todos vivem. Aonde Jesus está, coisas sobrenaturais acontecem. Jesus é sobrenatural, porque o nascimento dele já é paradoxal a todos os outros nascimentos. Ele nasceu de uma virgem. Foi anunciado por um anjo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é sobrenatural porque ele inclusive diz, dos homens nascidos de mulher, ou seja, do nascimento natural, ninguém é maior que João. Mas como eu não sou como João, não há ninguém maior. Nesse sentido, o cristão é alguém que deveria buscar viver de forma sobrenatural, porque o Cristo é sobrenatural. Mas tem algo aqui que nós precisamos pensar. Mesmo sendo sobrenatural, ele de forma voluntária aceita ser a palavra encarnada e vive uma vida natural, vive uma vida real, como a minha e a sua. Nessa vida ele chora, nessa vida ele tem emoções, nessa vida ele passa por questões que nós passamos, mas ainda é Deus. É por essa razão que quando ele nos envia, ele mesmo diz, olha, eu estou enviando vocês para darem continuidade à minha obra. Eu vou, mas virá o Espírito Santo Consolador, que os comissionará para dar continuidade à minha obra. E o Espírito Santo é sobrenatural. Nós entendemos sobre isso na nossa série de mensagens em Atos de hoje, onde ele sopra onde quer e de ninguém recebe ordens. O Espírito Santo é sobrenatural. Tudo que vem de Deus passa pelo sobrenatural. Então aqui nós estamos entendendo que quando é natural, toca os cinco sentidos: olfato, paladar, tato, visão, audição. Eu estava escutando a mensagem que o Yuri pregou semana passada, e às vezes o sobrenatural, ele pode de fato ser produzido. Pode ser produzido. Coloca um amigo ali para tocar uma musiquinha, né? Não é verdade? Coloca uma musiquinha, conta a história do amigo Felipe aqui, ou de outros. Aí coloca o ar-condicionado geladão. E você se emociona com uma história. E necessariamente não precisava ser uma história contada no púlpito. Mas quando tem Deus, não precisa de fundo musical, não precisa de ar gelado. É sobrenatural o que Deus faz acontecer em simples relatos. É sobrenatural falar sobre a vida do crente que se vai, e você fala, pessoas se vão todos os dias, mas o crente vai de forma sobrenatural. As pessoas encaram de outra forma, naturalmente, todos choram, o sobrenatural são sorrisos. Isso é sobrenatural. Às vezes nós acreditamos que o sobrenatural é só levitar. Eu nunca vi ninguém levitando, e acho que quando eu vou me assustar. A verdade é essa, meu amigo. Sendo sincero contigo. Imagina, eu estou orando aqui, um amigo começa a levitar ali no meio. Pô, de duas uma, ou é bom ou ruim. Não tem muita alternativa. E até você pagar para ver, já correu muita gente. Então, eu nunca precisei de ver esse sobrenatural hollywoodiano, por assim dizer, cinematográfico. Mas eu já vi o sobrenatural em abraços sinceros, eu já vi o sobrenatural em reconciliações, eu já vi milagres aonde pessoas acreditavam que não ia acontecer. O que é um milagre? Um poder que interfere na natureza. Então todos temos condições de ver milagres, viver milagres. Milagre pode ser um ornamento da nossa casa, uma casa de milagre. Mas vamos lá. Nós temos um texto aqui onde eu enxergo muito do milagre. Nós estamos aqui diante de um cenário muito interessante. O primeiro cenário é que tem um milagre, deixa eu colocar aqui, o milagre da pregação. A pregação é um milagre. Olha quantas pessoas pararam para ouvir uma pessoa. Isso é um milagre. Naturalmente, você não sairia de casa para me ouvir. Naturalmente, você não sairia de casa num domingo, a praia te chamando, seus amigos te chamando, seus inimigos te chamando, todo mundo te chamando, e você é atraído para um culto, uma parede preta, um monte de luz, umas músicas, e você está aqui dentro feliz. Então, o primeiro ponto é o milagre da pregação. Por quê? No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Primeiro ponto, o milagre da pregação. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. A pregação é uma loucura. O próprio Paulo chega a falar para os Gálatas, em Gálatas, fala assim: Cristo foi exposto na frente de vocês, como crucificado. Eles não tinham visto, mas o que o Paulo está falando é o seguinte: eu preguei de forma tão real, que é como se vocês pudessem testemunhar o Cristo. Como que diante disso vocês conseguem abraçar outro evangelho? O que eu tenho para dizer para vocês é que quem anuncia um outro evangelho é anátema. Essa loucura da pregação que me permite sentir a dor de gente lá na África quando alguém prega. Eu não sei você, mas eu já senti, não me deu vontade de ir para a África, não. Só de orar mais pela África. Porque às vezes a galera tem isso, né? Eu senti a dor para não sei o quê. Aí vai. Vai ver, era dor de barriga mesmo. A pregação é uma loucura. Por que que é uma loucura? Um homem com a Bíblia na mão, vai lá para Copacabana, prega para 10 mil, para 20 mil pessoas. Um homem com a Bíblia na mão enche estádios. Por que que a pregação é uma loucura? Porque a partir disso aqui, a pessoa para de adulterar, a pessoa para de mentir, a pessoa para de se prostituir, a pessoa se arrepende dos seus pecados. Porque como vão crer se não há quem pregue? Eu cresci ouvindo uma frase que nunca existiu. E eu fui convencido por ela, uma vez que eu queria ser um cristão camaleão. Né? Que, acho que ela é mais ou menos assim, ó: prega todo tempo, se necessário for, use palavras. E alguém tinha me falado que era o Spurgeon que tinha falado isso. E eu abracei essa ideia. Aí depois eu vi que ninguém falou isso. Não tem autoria essa frase. Não tem autoria essa frase. E eu achava, falava assim: eu estou pregando calado. Como é que eu prego calado lá no meu prédio, amigo? Como é que eu prego calado na piscina? Como é que eu prego calado na internet? O cara fala de tudo. O cara fala do Tite. O cara fala de política. O cara fala de economia. O cara fala de agricultura. Aí na hora dele falar do Cristo ressurreto, ele fala assim: se necessário for, use palavras. A verdade é que a pregação é uma loucura. E o Paulo era um louco que tinha condição de pregar o dia inteiro, se necessário fosse. O Paulo era um robusto, intelectual, cheio do Espírito Santo, que falou assim: eu cheguei aqui, meus amigos, é o seguinte, não tem horário não, viu? Nós começamos 7 horas da manhã, vamos sair daqui 30h, sem água, sem cafezinho. É até 30h. Então é a loucura da pregação. O primeiro milagre é o milagre da pregação. quando uma cidade vai ouvir a pregação, quando os jovens vêm ouvir a pregação, quando você abre a porta da sua casa e as pessoas vão lá na célula. É um milagre. A Bíblia diz que havia muitas candeias naquele piso. Isso quer dizer que existiam muitas pessoas ouvindo o que o Paulo tinha para falar. Uma casa tem que viver o milagre da pregação. O segundo ponto é o milagre da atenção. Naturalmente, somos levados a olhar para menos problemas possíveis. Os discípulos mesmo chegaram e falaram com Jesus, quando tinham muitos discípulos atrás dele, na segunda multiplicação dos pães, falaram assim: Jesus, manda essa turma embora, porque nós não temos comida para eles, não. O que que Jesus falou? Falou assim: ó, o problema é seus. Arrumem comida vocês para eles. Às vezes nós só queremos as multidões, mas não queremos cuidar das multidões. E ali eles conseguiram viver mais um milagre. Eles tinham 5 pães e 2 peixes, era o que eles tinham. Mas eles não queriam olhar para as outras pessoas. Olhar para o outro é um milagre que o próprio Cristo me ensina a praticar. E por que que eu estou te falando isso? Porque tinha o Eútico sentado ao redor do lugar onde o milagre da pregação estava acontecendo. Aí você me pergunta assim: tá bom, tinha o milagre da pregação, mas eles ainda não estavam vivendo o milagre da atenção? Até então, não, porque estavam entendendo muita coisa que estava para acontecer. E o milagre da atenção, alguns só conseguem viver quando explode. Tem coisa que só chama a nossa atenção quando explode, amigo. Tem coisa que só chama a nossa atenção quando não tem mais jeito. Tem coisa que só faz batermos na porta de Deus quando as alternativas esgotaram. O Jairo, que era um homem importante, ele só se ajoelhou quando não conseguiu mais cuidar da filha dele. Existem muitos entre nós aqui que fazem tudo antes de buscar ter a atenção de Deus. Eles ligam para o amigo, eles ligam para a amiga, eles ligam para o banco, eles ligam para o tio, eles ligam para todo mundo, mas eles não conseguem ter atenção para aquilo que precisa ter atenção. Então, o milagre da atenção, olhar para lugares além dos lugares que eu habito. Sobrenatural é se mover em direção a outros, porque naturalmente é só a minha direção que importa. Naturalmente é só a minha vida que importa. Na casa de milagres, naturalmente nós estamos preocupados com quem está dentro, com quem está fora, com quem está caindo, com quem está de pé. O milagre da atenção. Infelizmente, nós precisamos entender que nesse momento aqui só deram atenção para o Eútico quando ele caiu. Mas Jesus já dava atenção para quem não dava. Um exemplo é Zaqueu. Lá em Lucas 19, versículo 5, quando ele chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Ninguém olhava para o Zaqueu. E quando Jesus olha, ele fala assim: Zaqueu, desce, porque além de tudo, eu vou para sua casa. O milagre da atenção. Não é só saber. Ele não foi só olhar para o Zaqueu. O Zaqueu estava em cima da árvore, tá bom. Eu preciso que ele desça, porque além de tirar ele da árvore, eu vou entrar com ele na casa dele. Atenção não é só identificar, é participar. Se você está anotando, anote isso. Atenção não é identificar, é participar. Ah, me deu atenção. Que atenção que deu? Participou? Eu já fiz isso muito no meu ministério. Eu fiquei ligado em alguma coisa, mas eu não participei. Eu ficava monitorando algumas coisas, mas eu não mergulhei naquela situação. Jesus, ele ensina que o que ele é muito mais do que um bombeiro. Porque o bombeiro tira quem está de cima da árvore, se está correndo perigo, e depois deixa para lá. Jesus tira quem está correndo perigo e fala assim: eu preciso ficar na sua casa. Jesus nos acompanha. Atenção não é só olhar, é participar. E como que aconteceu aqui? Um jovem chamado Eútico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Ninguém tinha visto Eútico. Só viram quando morreu. E às vezes é isso que acontece com a gente. Nós só identificamos depois que morre. A pessoa ainda chega assim e fala assim: eu avisei que ia morrer. Avisei, viu? Morreu. Avisei que ia cair, avisei que ia desviar. Estava avisando. Só avisou a atenção, mas não participou. Na casa de milagre, nós não só percebemos, nós nos envolvemos. Agora, o jovem caiu, o jovem está morto. O terceiro milagre é o milagre da ressuscitação. E ele está ligado à pregação e ele está ligado à atenção. Por quê? A pregação gera em nós inclinação e possibilidade de ser mais parecido com Cristo. Ao ser mais parecido com Cristo, eu começo a olhar para onde Cristo olha. E quando eu olho para onde Cristo olha, eu começo a me comportar como Cristo se comporta. Então, o terceiro milagre, que é o milagre da ressuscitação, mas pode ser um milagre da reconciliação, se for o caso, pode ser um milagre do pai que era distante e agora está próximo, seja qual for o milagre, ele tem que ser acompanhado da pregação e precisa ser acompanhado da atenção. Por que eu estou te falando isso? Porque o Paulo parou o que estava fazendo, desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou. Isso é um milagre. Quantos estão abraçando mortos hoje em dia? Quantos estão abraçando jovens que ninguém acredita mais? Quantos estão abraçando pais que falharam? Quantos estão acreditando em líderes que já caíram um dia? Abraçar o morto não é fácil. Abraçar o vivo é tranquilão. Tem perfume. Chuan chu. Aí é legal, né? Você até quer que grude em você. Morto não. Morto não. Sabe o que, é que o Paulo fez? Saiu da plataforma de visibilidade, desceu, abraçou quem ninguém abraçava. Abraçou quem ninguém via. E um milagre aconteceu através de um ato simples, que pode ser natural, mas é sobrenatural agora, porque tem a interferência de Deus. O que eu quero te dizer é que o seu abraço, se tem interferência de Deus, cura. O que eu quero dizer é que a sua visita no hospital, se tem interferência de Deus, pode ser pacificadora. O que eu quero te dizer é que uma conversa com a interferência de Deus pode gerar coisas diferentes nos corações. Agora, nós estamos diante de alguns outros milagres. Alguns outros milagres que nós precisamos pensar sobre eles. Os milagres acompanham o ministério do Cristo. Quando os discípulos o procuraram para saber o que estava acontecendo e levar testemunho para o João, o que Cristo falou lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 22, foi o seguinte: olha, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Isso é um milagre. Falou, volta para o João e diz para o João que nós estamos vivendo milagres. Diz para o João que o que não era possível naturalmente agora acontece. Os surdos ouvem, os cegos veem, os leprosos são purificados e os pobres são ajudados. Isso é milagre e isso acompanha Cristo. Eu separei aqui para finalizar três ambientes de milagre que nós precisamos viver. O primeiro milagre que aconteceu na igreja, eles se reuniram para ouvir a palavra e para partir o pão. A Bíblia diz aqui, no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão. Reunir para partir o pão é diferente de se reunir para uma conferência. Reunir para partir o pão é diferente de se reunir para um congresso. Reunir para partir o pão significa que o simples nos conecta. Significa que o natural é sobrenatural. O pão representa mais do que naturalmente representaria. Primeiro milagre na igreja. Uma reunião que é poderosa a partir do simples. Segundo milagre. O milagre na vida dos que estavam naquele lugar. O milagre nas vidas. Por que, que é um milagre nas vidas? Todos viram o que aconteceu. Paulo desceu, abraçou, e a Bíblia diz aqui, ó, A Bíblia diz que muito os consolou. O Paulo disse, não fiquem alarmados. É um milagre que todos podem viver. Quando a igreja vive milagre, quem está dentro da igreja pode viver milagre. Não podemos nos esquecer disso. E o terceiro ambiente de milagre é o milagre nas casas. Aonde a Bíblia nos diz aqui, levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Cada um foi para sua casa consolado pelo milagre que Cristo operou naquele lugar. Quando Paulo foi instrumento de Deus para o milagre, ele voltou, a Bíblia diz, e continuou pregando. O milagre faz a igreja olhar para Cristo. O milagre não faz a igreja olhar para o homem. O milagre não coloca o homem no lugar de Deus. O milagre coloca a igreja rendida a Deus. Nós estamos iniciando uma série de mensagens. E toda casa aqui pode ser uma casa de milagre. Toda casa aqui pode experimentar milagres. Toda vida pode experimentar milagres. Talvez você entrou aqui cético. Você não acredita em milagre. E talvez ouvindo uma ou outra palavra, você fala, opa, isso aconteceu de uma forma que não aconteceria naturalmente. Eu demorei a reconhecer, mas tem algo poderoso acontecendo ali. É Deus. Eu posso te garantir, é Deus. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Eu sinceramente não sei como você chegou aqui. Mas eu sei que é possível você viver uma vida de milagres. Eu sei que é possível você dormir em uma casa de milagres. Nesse lugar, aonde o êutico cai, eles poderiam sempre dizer, morreu um menino, ele caiu, mas não foi a vontade de Deus para aquele povo. A história que eles contam é que naquela casa de 3 andares, um milagre aconteceu. E na nossa casa, pode acontecer um milagre. Nem sempre como queremos, mas da forma que precisamos. E eu creio que podemos e vamos experimentar milagres. Quando entendemos que Deus toca nossos 5 sentidos apontando para Ele. Quando entendermos que Deus abre os nossos olhos para olhar para lugares que naturalmente olhávamos e agora nós enxergamos coisas sobrenaturais ali. Todos podem experimentar milagres. A casa de milagres tem espaço para você, amigo. Que talvez precisa de um milagre na sua vida financeira. Talvez precisa de um milagre na sua vida sentimental. Talvez precisa de um milagre na sua vida acadêmica. Talvez você precisa de um milagre na sua área emocional. Não sei. Mas eu sei que existe um poder que interfere de forma sobrenatural na natureza. E esse poder está disponível para a gente nessa noite. Eu gostaria de orar por você, que quer viver isso de uma forma constante na sua vida. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça em nome de Jesus. Uau! Nós não precisamos de muito para sentir a presença dEle. Não precisa ser as nossas respostas. Não precisa ser o nosso roteiro, é a vontade dEle. Eu gostaria de orar. Espírito Santo de Deus, nós estamos disponíveis para viver milagres aqui. Pode ser que tenha alguém com o coração ferido aqui porque não viveu o milagre que esperava viver. Mas o milagre de permanecer quando todos se vão aponta para o Senhor. O milagre de sorrir quando todos choram, apontam para o Senhor. Pode ser que muitos aqui questionam a Tua vontade. Mas eles entendem que o natural seria acontecer o que nós desejássemos que acontecesse. Mas foi da Tua vontade que o sobrenatural acontecesse para que o Teu querer fosse inserido no nosso coração de uma forma que só o Senhor faz. Então quero orar especialmente por corações feridos, que não viveram os milagres que esperavam viver, que não colheram os frutos que esperavam colher, Eu quero orar por orações que aparentemente não foram respondidas, Pai querido. Eu quero orar por portas que não se abriram no tempo que deveriam se abrir. Mas quero orar para que de forma sobrenatural o Teu Espírito console esses corações. Que minhas irmãs recebam um consolo agora. Talvez esperassem que o ministério fluísse de uma forma, que a vida fluísse de uma forma, que o exame fluísse de uma forma, que o concurso fluísse de uma forma. Mas não entenderam o que o Senhor ainda está fazendo, assim como eu também não entendo algumas coisas. Mas me rendo à Tua vontade e oro para que junto comigo outros também se rendam. Não entendemos tudo o que faz, mas nos submetemos a tudo que faz. Pai querido, ativa em nós condição de perceber o Teu agir sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Fica com os teus olhos fechados. Eu tenho mais uma oração para fazer aqui. Que isso é uma das coisas mais sobrenaturais que pode acontecer. Uma pessoa que desiste de viver como vivia e é inclinada a viver o que Deus quer que ela viva. Então eu quero te pedir algo nesse momento, que você continue com os teus olhos fechados, mas que você coloque a mão sobre o seu coração. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Naturalmente, muitas pessoas já podem ter falado que era para o seu coração nem bater mais. Naturalmente, algumas pessoas podem ter te falado que você não passava de tal idade. Naturalmente, pode ser que o médico falou, não vive mais X dia. Mas seu coração está batendo aí. Acontece que você ainda não entregou sua vida para Jesus depois disso tudo. Acontece que você ainda não deu uma resposta para a revelação de Deus depois disso tudo. Acontece que você ainda não reconheceu que Jesus é o Senhor da sua vida depois disso tudo. Tem coisa que aconteceu na sua vida que devia te colocar de joelho agora, irmão. Tem milagre que nós já vivemos que devia dobrar nosso joelho agora sem ninguém pedir. Mas talvez você não fez isso ainda, de entregar sua vida para Jesus. Ou talvez você fez um dia, se desviou, começou a viver por conta própria. E hoje Deus está falando, a casa que eu quero que você mora, meu filho, minha filha, é uma casa de milagre. É uma casa de milagre, volta para casa. Eu quero orar por você. Com a mão sobre o seu coração, lembre-se, seu coração só bate para a glória de Deus. Se você puder, repete comigo a sua oração em silêncio, ninguém precisa ouvir. Repete assim, Senhor Jesus, obrigado por falar comigo. Obrigado por tocar o meu coração. Obrigado por abrir os meus olhos. Obrigado por me chamar para perto. Obrigado por me chamar de filho. Obrigado por me dar atenção. Obrigado porque através da loucura da pregação eu ouvi quem tu és. E hoje, diante disso, eu te entrego a minha vida. Hoje eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Hoje eu me arrependo dos meus pecados. E eu que andei longe, eu que me afastei de ti. Hoje quero me reconciliar com o Senhor. Me permita voltar para casa. Perdoa os meus pecados. Me aceite mais uma vez ao teu lado, em nome de Jesus. Amém.